Talvez a gente pudesse continuar a leitura de Efésios 4, a partir do 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para, com avidez, cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. E se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado como a verdade, como está a verdade em Jesus. E quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixais a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja retirada dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Nesses versículos de Efésios, nós vemos aquilo para o que o Senhor nos salvou, nos capacitou, nos ensina, e agora Ele espera, por assim dizer, um crescimento, conforme fala no versículo 15. Antes, segundo a verdade, em amor, cresçamos, cresçamos. Então, nós fazendo um paralelo quanto àquilo que está no livro de 1 João, nós vemos ali que há os meninos e há também os jovens e há também os pais. E aqui, o versículo 14 fala assim: para que não sejamos mais meninos. Ou seja, o Senhor proveu à igreja de dons, porque Ele queria a edificação, né? No versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos. E há um crescimento, né? Pelo que parece indicar aqui, até que cheguemos à unidade da fé, depois ao conhecimento do Filho de Deus, cheguemos nós mesmos a varão perfeito, ou como o irmão mencionou, homem maduro, né? Cheguemos a ser um homem maduro e depois a medida da estatura completa de Cristo. Então parece que esse cristão aqui, ele era um menino, em 1 João, passou a ser um jovem ou mancebo e agora ele é um pai. Porque se não for isso, o que que vai acontecer? Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Muitas vezes, né, há irmãos que já estão há tempos, né, vamos dizer assim, no caminho do Senhor, outros menos tempo no caminho do Senhor, mas independentemente do tempo, é muito importante que haja crescimento, crescimento nas coisas do Senhor. Porque é o crescimento nas coisas do Senhor que vai nos guardar. E é o crescimento nas coisas do Senhor que vai fazer com que nós cresçamos mais. Não é? Aquele que tiver, lhe será dado. Aquele que não tiver, até aquilo que acha que tem, lhe será tirado. Então é muito importante também, irmãos, nós crescermos nas coisas do Senhor. Porque o nosso crescimento vai fazer com que nós cresçamos mais. E muitas vezes a nossa estagnação, vamos chamar assim, vai fazer com que nós fiquemos mais estagnados nas coisas do Senhor. As coisas do Senhor não têm meio termo. Não existe meio crente. Existe ou um crente ou um que não é crente. Não existe meia comunhão. Não existe meia santidade. Ou a coisa é ou ela não é. Ou nós estamos andando, né, no caminho do Senhor, né? Lógico que o andar no caminho do Senhor depende um pouco de estado, né? Pode ser um grau maior ou menor, mas existem coisas no caminho do Senhor que elas são ou elas não são. Isso é muito importante. E eu estava pensando, né, com relação, só para dar um exemplo, né, da importância do crescimento, Ana, a mãe de Samuel, quando ela o entrega a Eli, em 1 Samuel, ela de ano em ano, ela visitava, né, no dia em que eles iam fazer o sacrifício lá em Siló, né, ela ia até o sacerdote e levava uma túnica para Samuel. Levava uma túnica. E aí ficava o ano, passava o ano, e no ano seguinte ela estava fazendo essa túnica, e quando chegava o dia do sacrifício, ela levava uma outra túnica, e provavelmente ela levava uma túnica maior. E quando ela vestia a túnica, né, lógico que toda mulher que faz alguma coisa, né, nas mãos, ela quer que a coisa sirva, a coisa que fique bem, ela não fica nem apertado e nem folgado, ela sirva para a pessoa. E com certeza eu creio que Ana deveria ficar satisfeita de ver que o seu filho tinha crescido, né? Ela fez uma túnica número 20, o ano que vem ela fez uma 21, a 21 serviu bem. E depois a 22, o ano que vem, serviu bem. Ou seja, ele estava crescendo, né? Então o Senhor também, eu creio que ele espera, né, com toda a obra, né, que ele está fazendo hoje como sacerdote nos céus, né, intercedendo por nós, né, como sacerdote, e muitas vezes intercedendo junto ao Pai como um advogado quando nós falhamos, né, mas ele quer também o nosso crescimento. Né.
Esse ponto que o Luiz comentou sobre caminho do cristão, para ele aprender a servir ao Senhor, né? E nós estamos falando sobre os dons que são dados. É importante nós sempre lembrarmos que não adianta nós termos o dom se nós não sabemos ouvir o Senhor. É muito importante, qualquer idade que nós estivermos, que a gente tenha essa responsabilidade de constantemente estarmos julgando os nossos pensamentos, porque O espírito do profeta está sujeito aos profetas, então nós temos essa responsabilidade de julgarmos esses, o que falamos e também todo o nosso andar aqui nesse mundo diante dos homens. A nossa responsabilidade é julgar e recorrer ao Senhor sempre que necessário para que Ele nos ajude a mudar alguma coisa. Agora, nesse versículo que fala, versículo 14, né, não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo. É um cuidado que os jovens têm. Nós vemos na história de Samuel, ele precisou de um tempo até aprender a ouvir Deus, né, ouvir o Senhor. Foram vários chamados, né, até ele chegar nesse ponto onde ele conseguiu entender que era o Senhor que estava falando com ele. Foi necessário um aprendizado, né? Então, ele ouvia uma voz, achava que era Eli, depois voltou, deitava, ouvia a voz de novo, deitava, até que ele entendeu que era o Senhor que estava falando com ele. E esse é um exercício, irmãos, que é extremamente valioso, né, para que a gente, todos os irmãos que ministram, e também as irmãs que têm também outros dons fora da assembleia e que falam alguma coisa, é importante a gente estar atento a essa responsabilidade de ouvirmos o Senhor, ouvirmos o que Ele tem para nos falar. A gente estava comentando no horário do almoço aqui os problemas que as assembleias têm muitas vezes de divisões, de pensamentos diferentes. E muitas vezes isso vem de não ouvir o Senhor, de não estar ouvindo, não estar humilhado e prestando atenção no que o Senhor está falando. E aí nós acabamos nessa situação aqui de imaturidade. Isso pode acontecer com um adulto, né? Um irmão lá com seus 30, 40 anos, vou dar um exemplo aqui, né? A gente sabe que não é uma regra, mas muitas divisões que aconteceram no passado ocorreram com irmãos que falavam, né? Eram irmãos mais velhos que tinham discernimento já da palavra, mas que por algum motivo perderam o fio da meada. Alguma coisa aconteceu que eles perderam essa linha de ouvir o Senhor. Então é importante esse julgamento próprio e não sermos levados qualquer doutrina, porque realmente nós somos fracos, nós temos a tendência, nunca esquecer, né? Acho que o Luiz falou isso, nós temos a carne, ela sempre está aqui com a gente, e há necessidade de julgamento. Mas, por outro lado, nós temos todos os recursos no Senhor, né? Acho que esse tem sido o principal foco dessa conferência até o momento, é o Senhor, é o motivo, né? O Senhor Jesus. Ele é a razão, Ele é o recurso, né, que nós temos. Então, nos atentarmos a isso, na nossa responsabilidade, cada um com o Senhor, julgando as coisas que estão na palavra, e o nosso guia é a palavra do Senhor, para que isso não aconteça. E a gente não seja, então, levado e desviado a cada situação. E aqui, irmãos, estou deixando bem claro que não é algo, às vezes, doutrinal, sério, que pode acontecer, mas são as pequenas coisas na nossa vida também, em assembleia e também na nossa vida particular, que podem nos afastar do Senhor. E mantermos esse foco, acho que é fundamental.
Vou falar uma coisa rapidinha nisso que o Petros falou. E que uma coisa importante também, não só para o jovem, mas para os mancebos e para os pais, vamos chamar assim, de que O que faz, que nos faz crescer não é o tempo que nós temos de conversão. E não é o tempo, muitas vezes, que eu apenas leio a palavra. Né? Eu posso ler a palavra de Deus todos os dias e não crescer. Né? Porque o crescimento não é a leitura. O crescimento é a meditação e a aplicação que eu faço da palavra em mim. Se eu posso conhecer a palavra, né? ela intelectualmente eu conheço a palavra, eu sei citar versículos, mas eu não sei aplicá-la na minha vida, eu não aplico isso na minha vida. Então o que faz crescer é comunhão, não é conhecimento. Isso é uma coisa. E outra coisa, o fato de eu, né, vamos dizer assim, né, de alguém ter chegado num ponto de conhecimento, e ele conhece bastante, se ele parar de ter comunhão com o Senhor, ele volta para trás. Ele decresce, por assim dizer. Né? Então não é que alguém chegou num ponto tal, agora ele é a pessoa. Não, ele não é a pessoa nenhuma. Porque se ele não tiver comunhão com o Senhor, ele cai da posição, por assim dizer. Né? Ele volta a ser uma criança. Né? Ele chegou a ser pai, né? Comunhão com o Senhor, entendimento da palavra, parou de ter comunhão com o Senhor, irmãos, cai, vai caindo. Então, o que nos mantém e que nos faz crescer é comunhão com o Senhor. E isso é todos os dias. Lembra aquele versículo que fala assim? Aquele que ara um campo e olha para trás não é digno do reino de Deus. Né? É uma coisa assim, os irmãos se lembram. Então, nós não podemos olhar para trás. Né? Eu vou usando a mim como exemplo. Eu não posso olhar para trás e falar assim, ah, eu já fiz tudo isso. Se eu fizer isso, amanhã eu caio. Ah, e no momento que eu pensar isso, eu já caí. Eu já diminuí alguma coisa, porque eu estou pensando naquilo que eu fiz. E não é isso. Né? O nosso objetivo é Cristo, como o irmão falou. O nosso tudo tem que ser Ele. Porque ao momento que eu tiro meus olhos dEle, eu vou começar a olhar ou para mim e ficar orgulhoso, ou eu vou começar a olhar para meus irmãos e vou começar a achar defeito. Não é? Então nós precisamos estar com os nossos olhos no lugar certo, a comunhão, para que a gente cresça no conhecimento dele.
Os irmãos poderiam abrir em Evangelho de João, capítulo 15. Versículo 9, irmãos. O Senhor fala aqui: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. O Senhor não fala que nós devemos fazer com que Ele nos ame. Ele já fala que o amor para conosco é o mesmo amor que o Pai tem por ele. Isso é um fato. Mas o que ele fala que nós podemos não permanecer é desfrutando e andando nesse amor. E aí no versículo 10, que eu acredito que isso aqui vai de encontro com o nosso pensamento lá em Efésios, ele diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Esse guardar os mandamentos aqui não é algo legalista, é algo que nos impulsiona por saber que Ele nos ama com o mesmo amor que o Pai o ama. Isso deveria ou deve nos levar a guardar os seus mandamentos. E voltando lá em Efésios, o versículo 15 da nossa porção, Efésios 4, vai nos mostrar também aonde devemos guardar a verdade para que nós permaneçamos nesse crescimento que os irmãos têm falado. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, esse seguindo seria segurando a verdade, agarrando a verdade, mas não somente em nosso intelecto, mas essa verdade seguindo em nossos corações, as nossas afeições estando na verdade por causa de quem é o dono da verdade. Né? Essa pessoa que nos amou com o mesmo amor que o Pai o ama. Então, uma motivação, né, para nós não é algo legalista, mas é por causa de seu amor, nós seguramos a verdade em amor. Né? A versão do Darby, ela traz isso, né? Mantendo a verdade em amor. Mantendo perto de nossos corações. Mantendo a verdade, né, bem coladinha em nós, nas nossas afeições. Então, porque, voltando ao que falamos pela manhã, né? Por que nós estudamos? Por causa daquele que tanto nos amou. Queremos conhecê-lo mais. Queremos apreciá-lo mais. E queremos nos manter desfrutando mais desse amor. Né? E só para não ficar algo não muito claro, esse amor dele não muda. Somos nós que podemos andar aqui sem desfrutar desse amor. Então ele diz, permaneçam em meu amor.
Just a few comments. We do not stay in one position in our Christian life.
Eu queria fazer somente um comentário. Nós não ficamos somente em uma posição na nossa vida cristã.
We are either advancing or we're retrograding.
Ou nós estamos crescendo ou nós estamos retroagindo.
We are not standing still.
Nós não ficamos parados.
And I think the important thing, brethren, is.
E eu acho que o que é importante, irmãos,
to know the truth,
conhecer a verdade,
and to walk in it.
E andar nela.
The brother, the scripture that our brother gave us in 2 Timothy chapter 3.
A porção que o irmão leu em 2 Timóteo, capítulo 3,
verse 14,
no verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido.
So, first of all, we learn the truth from the Word of God.
Então, primeiro, nós aprendemos a verdade da Palavra de Deus.
And then we walk in it in our daily lives.
E então nós começamos a andar nela nas nossas vidas, no dia a dia.
Yeah. We had our lunch today.
Nós tivemos nosso almoço hoje.
What I eat does not nourish me. It's what I digest.
O que eu como não é o que me nutre, mas aquilo que eu vou digerir.
So, in the things of the Lord,
então, nas coisas do Senhor,
God wants us to grow.
O Senhor quer que nós cresçamos.
And so I would say for the young people here,
então, eu gostaria de falar aos jovens aqui.
Immerse yourself in the Word of God.
Esteja imerso na Palavra de Deus.
There used to be a brother in Canada that would speak to our young people.
Havia um irmão no Canadá que falava conosco, os jovens.
And many times he would say,
e muitas vezes ele dizia,
read the Word of God.
Leia a Palavra de Deus.
Until you are saturated with it.
Até que você esteja saturado dela.
So that you think in terms of Scripture.
Até que você pense nos termos bíblicos.
And we're speaking about departing from the Lord.
Nós estamos falando sobre se afastar do Senhor.
It may not be some great moral sin.
E às vezes não é um pecado moral grande.
But often it is something small.
Mas muitas vezes são coisas pequenas.
That is brought into our lives.
Que é trazido para a nossa vida.
We don't have our priorities straight.
Nós não temos as nossas prioridades estabelecidas.
And Satan introduces something in our lives.
E então Satanás introduz coisas na nossa vida.
It may not be openly sinful.
Talvez não seja um pecado aberto.
But it separates us from communion with the Lord.
Mas isso está separando a nós da nossa comunhão com o Senhor.
And so we have in Hebrews chapter 12.
E então nós temos em Hebreus capítulo 12.
Lay aside every weight.
Se livrando de todo o peso.
And the sin which does so easily beset us.
E o pecado que tão de perto nos se aproxima.
A runner in a race here in Ipua.
Um corredor aqui em Ipuã,
they don't carry a big heavy load on their back.
Ele não vai correr com um grande peso nas suas costas.
What's wrong with that?
Por que não?
Nothing wrong with it.
Não tem problema você correr com pesos nas costas.
It's going to hinder them.
Mas o que acontece é que ele vai atrapalhar.
They lay it aside.
Então eles deixam os pesos para trás.
They have a goal before them.
Eles têm um alvo diante deles.
I want to win the race.
E eu quero ganhar esta corrida.
So brethren, let us have that goal before us.
Então, irmãos, tenhamos este alvo diante de nós.
That we might pursue.
Para que nós possamos perseguir.
The pathway of faith.
O caminho da fé.
Two things important.
Duas coisas são importantes.
Obedience to the word of God.
Obediência à palavra de Deus.
And dependence upon the Lord.
E dependência do Senhor.
Start the day in your home and your family.
Comece o dia na sua casa, na sua família.
On your knees.
De joelhos.
Looking to the Lord for help.
Buscando a ajuda do Senhor.
And guidance.
E direção.
And live in a spirit of prayer.
E viva em um espírito de oração.
There's three types of prayer.
Existem três tipos de oração.
Assembly prayer.
Uma oração em assembleia.
There's prayer in your closet.
Existe uma oração no seu quarto trancado.
That's where the victory will be gained.
E é ali que a vitória será ganha.
You parents here, I'm not a parent.
Vocês que são pais aqui, eu não sou um pai.
The victories in your life will be in the closet.
As vitórias na sua vida serão ganhas no seu quarto.
In prayer for your family.
Em oração pela sua família.
And the third type of prayer.
E o terceiro tipo de oração.
Pray without ceasing.
É orar sem cessar.
How can you do that?
Como você pode fazer isso?
You can't get on your knees when you're working.
Você não consegue ficar de joelhos quando está trabalhando.
But you can have a spirit of prayer.
Mas você pode ter um espírito de oração.
The Lord Jesus was always in communion with the Father.
O Senhor Jesus estava sempre em comunhão com o Pai.
That's where Peter failed.
E foi nisso que Pedro falhou.
He was not dependent on the Lord.
Ele não estava em dependência do Senhor.
And one more remark, just,
e mais uma coisa a ser notada.
Remember your standing before God.
Lembrem-se da sua posição diante de Deus.
Don't mix up your standing and your state.
Não confunda sua posição e seu estado.
You are fit for the glory of for the heaven right now.
Você já é apto à glória neste exato momento.
From the time that you were saved.
Do momento em que você foi salvo.
You're ready to be transported.
Você já está pronto para ser transportado para a glória.
You're standing before God.
Sua posição diante de Deus.
Perfect.
É perfeita.
Through the work of Christ.
Por meio da obra de Cristo.
You are accepted in the beloved.
Você é aceito no amado.
God looks upon you with the same favor as he looks upon his son.
Deus olha para você com o mesmo favor que ele olha para o seu filho.
But our state is not always according to our standing.
Mas o nosso estado nem sempre é o mesmo da nossa posição.
So, judge your state by your standing.
Então julgue o seu estado de acordo com a sua posição.
So we have that perfect standing.
Então nós temos uma posição perfeita.
We should be exercised.
Então deveríamos nos exercitar.
That we would answer to the standing that God has given to us.
Para que pudéssemos responder ao estado que o Senhor nos deu, a essa posição que o Senhor nos deu.
Como o irmão Pizzinato citou hoje, que as coisas do Velho Testamento eram escritas para o povo de Deus terrenal, né, Israel, mas que para nós hoje são figuras das coisas que o Senhor quer nos instruir também através da sua palavra, né? Toda a palavra é instruída. Um tempo atrás, em Limeira, os irmãos, a gente passou por Levítico e falava dos animais, os quais eram animais puros e os quais eram os animais imundos, né? Que não era para eles comerem. E aí, pensando nesse versículo que o Guto leu do nosso capítulo, 15, né? Versículo 15 do nosso capítulo. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Queria ler Levítico, capítulo 11, versículo 3. Dentre os animais, todo que tem unhas fendidas e a fenda das unhas se divide em duas e rumina, deles comereis. Eu lembro que um irmão trouxe um pensamento dessas fendas no casco, né, desse animal que deveria ser consumido. Isso é uma figura, né, do nosso caminhar em verdade e amor. Então, o nosso caminhar aqui nesse mundo, irmãos, deve estar, né, em verdade e amor. É uma figura desse animal de cascos fendidos, né, que tem a unha fendida, que devemos estar caminhando dessa maneira. E também que rumina. Estamos aqui, né, hoje, nesse dia, estaremos amanhã também, ouvindo todas essas preciosas palavras, essas verdades. E depois, como o Pizzinato mesmo falou, vamos seguir para a nossa vida, né? Na semana que vem, cada um tem seus compromissos. Mas, irmãos, estamos aqui, né? O Senhor está nos ensinando aqui através da sua palavra. E queria ler também 1 Timóteo, capítulo 4. Poder abrir, por favor? 1 Timóteo, capítulo 4. Versículo 15. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Ou seja, esse é o ruminar, né, das verdades. É meditar na tudo aquilo que nós estamos aqui ouvindo hoje, andando em verdade e amor, e meditando, né, levando para nós no nosso dia a dia agora. Tudo isso que está sendo aqui falado, através da palavra, né, pelos irmãos aqui nos ensinando. E isso será manifesto a todos. Como o Petros mesmo falou, né, o nosso falar muitas vezes também nos condena, né? Aquilo que a gente está... É o que fala, né, mais para frente o nosso capítulo, os irmãos vão comentar aí. Então é isso que deve sair também da nossa boca, né? Isso que nós estamos ouvindo e digerindo e como fala aqui em Timóteo, né? Meditando e aproveitando. Isso que deve, para que seja proveitoso a todo, manifesto a todos, né? Daí é um testemunho, esse é o testemunho também.
O irmão falou sobre o... John Kemp falou a respeito de que nós estamos constantemente em movimento. Ou estamos andando para frente ou estamos regredindo, né? E antes que a gente passe para outros versículos, não queria deixar de comentar o versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Por essa razão, nós estaremos, enquanto vivos aqui na Terra, caminhando, porque essa posição, essa situação de varão perfeito, à medida da estatura completa, coletivamente, só no arrebatamento. Porque nós jamais, aqui, em vida, chegaremos à estatura completa de Cristo, mas só no arrebatamento. Porque é quando, então, nós seremos transformados. Muitos pensam assim, bom, eu sou jovem, e quando eu me casar, e aí tiver filhos e tudo mais, a família estabelecida, trabalho tranquilo, eu vou poder viver uma vida cristã muito mais correta, porque eu já tenho experiência e tudo mais, pensando que isso é verdade. Não é. Até o último segundo na nossa vida aqui, nós temos alguma coisa para aprender que não aprendemos ainda. E nós estaremos constantemente em movimento até a perfeição, que é no arrebatamento, quando seremos transformados à semelhança de Cristo e seremos como Ele é. Então, ninguém aqui tenha a pretensão de um dia falar, bom, eu já atingi a estatura e não preciso fazer mais nada, estou perfeito. Ninguém está perfeito aqui, mas só em Cristo. E coletivamente, todos nós estaremos em igualdade de perfeição diante dele, à medida da estatura de Cristo, porque é a nossa posição. E o nosso andar aqui na terra tem que ser constantemente em movimento, de preferência para frente. Mas nós podemos escorregar. Nós podemos, por quê? Porque ainda tem em nós a velha natureza. Mas nós não somos mais guiados pela velha natureza, mas somos guiados pelo Espírito de Deus. Se andarmos em obediência ao que Deus quer que nós andemos. E a obediência não é escolher o que você vai obedecer. Obediência é obediência. Eu lembro quando eu falava com meus filhos, e eles vinham querer argumentar comigo. Eu falava, olha filho, você pode argumentar o quanto quiser, mas o que eu pedi é isso. É isso. É. Lógico, como pai eu podia falhar no que eu estava pedindo, mas Deus não falha. Então nós vamos argumentar com Deus, olha, eu quero fazer a tua vontade, mas só uma parte dela, a outra dá um tempinho para eu fazer o que eu quero fazer. Não tem esse tempinho, porque nós estamos caminhando à perfeição. Esse é o desejo dele para conosco. E só atingiremos a perfeição naquele dia. Enquanto estamos nesse mundo, andemos com os olhos nele e estaremos então fazendo a sua vontade, aprendendo, sendo edificados, e em amor, ajudando uns aos outros nessa edificação. Porque a edificação, o mundo religioso tem essa ideia, né? Olha, o pastor estudou para fazer isso, então no domingo eu vou lá, sento, ele vai falar palavras muito agradáveis, vai me levantar o meu ego, e eu vou sair daqui contente, vou ter forças para trabalhar a semana inteira, vou dar minhas escorregadinhas, mas eu vou voltar lá e vou ouvir mais palavras. Não, isso não é edificação. Isso é um tomando a conta o lugar do Espírito Santo, que é o pastor. Ele não é. O pastor não é um pastor no sentido da palavra na Bíblia. Hoje todo mundo acha pastor como aquele que prega, né? Aquele que toma conta da assembleia. Não há na palavra de Deus. Nenhuma das cartas de Paulo fala de um pastor numa assembleia. Mas de vários. Sempre é no plural. Pastores. A não ser quando ele está citando a função de pastor. Mas quando ele fala no plural, porque pastor é aquele que pastoreia. Um pastor, ele não precisa nem abrir a boca e nem ensinar nada, ele só vai cuidar do rebanho. Quem ensina é o mestre e doutor. Esse está ensinando a palavra, e ele também tem que andar em comunhão com Deus para que possa estar ensinando aquilo que edifica. E ele tem a responsabilidade diante de Deus também de fazer isso. Mas notem que esse capítulo aqui, ele fala de uma coisa muito importante. Versículo 16. O 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos. Crescer é uma coisa que tem que ser feita em conjunto. Sabe o que é um câncer? É uma célula que resolve agir por conta própria. Num corpo, ela vai destruir esse corpo. Ela vai levar à morte. Nós, em Cristo, fomos chamados para fazer parte do corpo de Cristo e membros do corpo de Cristo e aqui na terra andarmos seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Cristo é a cabeça. Aí é esse versículo que eu queria falar. Do qual uma parte do corpo bem ajustada? Não. Todo o corpo é uma coisa coletiva, todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Eu já mencionei aqui que o capítulo 12 de Coríntios falava dos dons, e descrevia os dons, o 14 falava dos dons sendo aplicados na assembleia em reunião. Entre esses dois capítulos eu nunca consegui entender por que que mudava de repente para o amor e depois voltava para os dons, né? É porque os dons, para ser exercido, tem que ter o amor no meio. Porque qualquer coisa que seja o seu dom, o seu ministério, ministério na verdade é o exercício do seu dom, ministério não é nada de um cargo, eu sou ministro na tal igreja, não, isso não é cargo, o ministério é cada um exercendo o seu dom, juntos, com a ajuda de cada um, toda junta, toda ligadura, cresce no conhecimento. E o dia que o Senhor vier nos levar, aí então veremos o que é a perfeição. No momento, nós ainda estamos crescendo. Cresçamos juntos, cada um fazendo a sua parte e em obediência ao cabeça, com os olhos fitos naquele que é o centro de todas as coisas.
É interessante, irmãos, tudo que foi falado nessa reunião de estudo que os irmãos têm nos trazido. Para nós, como o irmão citou, ruminarmos a palavra, ocupar com a pessoa do Senhor e com as coisas do Senhor. Sobre esse crescimento que os irmãos nos trouxe nessa segunda parte dessa reunião de estudo, leitura, gostaria de compartilhar uns versículos com os irmãos. Claro que aqui tem um contexto, irmãos, que o Senhor estava falando com seus discípulos, mas fazendo uma aplicação para nós hoje dentro desse crescimento. Evangelho de João 15, vamos ler desde o começo para a gente pegar um contexto para chegar até nesses versículos que tem em mente aqui, compartilhar com os irmãos. Evangelho de João, capítulo 15. Ele começa dizendo ao Senhor no versículo 1: Eu sou a videira e meu Pai o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiver em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá fruto, muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem o Senhor, nada podemos fazer. Nós temos que ser inteiramente dependente dEle. Quando nós viemos para essa segunda parte desse estudo, após o hino que cantamos, um irmão leu, achei interessante os versículos que o irmão leu, falando dos peixinhos, dos pãezinhos, né? Nós precisamos, digamos assim, cavar esses pãezinhos, esses peixinhos dia a dia, alimentando dessa pessoa, como os irmãos têm bem dito, a cabeça da igreja, o nosso Senhor. E nós precisamos alimentarmos, porque como fala esse versículo que foi lido, cada vez que nós ocupar com o Senhor, dedicar ao Senhor, Ele vai nos limpar e dar mais fruto. E eu também estava pensando, dentro desse crescimento e dentro que o irmão John Kemp falou, estava pensando em um versículo também, em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 15, logo aqui no final do capítulo, 57 ou 58. 1 Carta aos Coríntios, 57, 58. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Mas esse versículo 15, essa parte aqui me chama muita atenção, que ele fala assim, ó, sede firmes, constante e abundante. É uma coisa que tem que ter constância. Embora, que nem o irmão Lineu falou, por causa da nossa carne, nós podemos dar uma escorregada, cair, né? Por falta, às vezes, de estar olhando para o alvo, estar olhando para a pessoa do Senhor. E isso nós podemos fazer a qualquer momento, irmãos. Por mais um bom estágio de comunhão que nós estamos com o Senhor, se nós dar um pouquinho de ênfase para a carne, certamente nós vamos cair. Então, olhamos para aquele que é o cabeça da igreja, para aquele que é o nosso Senhor, o alvo. E assim nós vamos estar crescendo e fazendo a vontade dele. E será prazeroso nós seguirmos fazendo a vontade dele e obedecemos a vontade dele, né?
Só ler um versículo antes de orarmos. Não precisam abrir. É Filipenses 3, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos o mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vo-lo revelará. Vamos dar graça?